Expediente. Depois daqui vamos reunir a mesa. Tá?
Aonde? Rio de Janeiro?
Reúne a mesa.
Não, eu vou sair agora.
Você vai me dar um negócio aqui, vamos levar? Que negócio que é?
Deixa eu sentar primeiro.
Um ano na mesa resolveu a coisa.
Não tem apresentação nenhuma aqui, mano. Quem entrou com a apresentação? Você não pode, só porque ele surgiu o negócio, né? Você apresentou o negócio. Não, eu sei, não. Assumiram, não tem nada. Se alguém está falando, dizer que não é presente.
Não, aquela vez não
foi feito no dos. Não, não, não. A caixa de quando é outra situação.
Eu sei, mas
você tem que falar.
Você tem que
falar. Mas como é, Tom? Você tem que falar o seguinte. Tem que falar que é o seguinte, que não tem representação.
Deixa eu abrir. Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao deputado Wilson Barbosa que ajude-nos a secretaria do trabalho da mesa diretora, lendo os expedientes que param sobre a mesa. Antes, porém, nós queremos cumprimentar as pessoas que estão aqui na galeria, vindo à Casa Legislativa, à Casa do Povo. Sejam bem-vindos. Tomara que vocês consigam êxito aqui e que sejam tão, não só recebidos pelos deputados, bem como, quem sabe, votadas as matérias que interessam aos senhores e às senhoras. Deputado Wilson Barbosa, com a palavra.
Mensagem 77-2010, Poder Executivo, que encaminha um projeto de lei que altera o Plano Plurianual do Distrito Federal, PPA 2008-2011, Lei 4007, de 20 de agosto de 2007. Mensagem 78-2010, do Poder Executivo, projeto de lei que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$4.100.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Mensagem 79-2010, do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$37.185.507. Mensagem 80-2010, o Poder Executivo solicita a retirada de tramitação do projeto de lei 1554-2010 de abertura de crédito no valor de R$30 milhões. Duas indicações do deputado Raimundo Ribeiro, 14 indicações do deputado Batista Cooperativas e 4 indicações do deputado Eliana Pedrosa. Eu também queria, senhor presidente, antes de continuar aqui, cumprimentar a galeria, né, os componentes da galeria, e dizer também que nós estamos dispostos a nos ombrear com eles para que eles possam reconquistar os seus direitos. Ata sucinta da 48ª sessão ordinária, de 2 de junho de 2010. Solicito a Vossa Excelência que a dê por lida e aprovada.
Acato questão de ordem, Vossa Excelência, dou por lida e aprovada a presente ata. Acordo regimental para comunicado de líderes. Portanto, está aberto o comunicado de líderes, convidando o deputado Ailton Gomes para fazer uso da palavra. Na sua ausência, Eu quero registrar, presidente, deputado Cristiano Araújo, deputado Lildo Barbosa, deputado Wilson Lima, deputado Chico, deputado Capatrício, deputado Eguf, deputado Roberto Luceno, deputado Jaqueline, deputado presidente, ex-presidente aqui dessa casa e... Alírio Neto está presente aqui. Convidar o deputado Cristiano Araújo para fazer uso da palavra pelo PTB. Deputado Cristiano, Vossa Excelência declina. Tá bom. Deputado Aguinaldo Jesus, pela liderança do governo, não está presente. Deputado Paulo Roriz, também não está presente. Deputado Mildo Barbosa, Vossa Excelência, fará uso daqui a pouco. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu, não se encontra presente. Deputado Egu, Vossa Excelência faz uso da palavra. Com a palavra, deputado Egu, pela liderança do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero primeiro saudar as pessoas que estão aqui na galeria da Câmara. E dizer, senhor presidente, que é importante que o governo do Distrito Federal defina de uma vez por todas a situação dos concursados que estão esperando nomeação no governo. Eu recebi uma comissão de pessoas que passaram no concurso da Sejus e que estão esperando a nomeação e que a nomeação não sai e eles não têm nenhuma perspectiva, não sabe quando é que vai sair, se não vai sair. E aí precisa da interferência de um deputado para saber se vai sair, se não vai sair. Que coisa de doido isso. Eu já fiz aqui diversas críticas ao número de cargos comissionados na estrutura do GDF. Já falei aqui que a França possui 4.800 cargos comissionados, os Estados Unidos inteiros 5.600, e o Distrito Federal, desse tamanhozinho, 15.553. É um número excessivo, um número abusivo, que tem que ser reduzido. Uma parte dessas tem que ser extinto, esses cargos. Porque o custo do Estado hoje para o contribuinte é excessivo. Mas uma parte tem que ser trocado por cargos concursados. Essa questão não pode ser uma questão política, simplesmente. Tem que ser uma questão do interesse público, do interesse da cidade. Agora, é preciso ver a vida dessas pessoas. Alguns largaram o emprego para serem nomeados. O governo tem que definir se vai ser, se não vai ser. Tem que dar uma posição, uma resposta. Se não vai ser, para que fazer concurso público? Para que se gastar o dinheiro público? Então, senhor presidente, essa é a primeira questão que eu queria falar aqui. É importante que o governo, de uma vez por todas, coloque um cronograma de nomeações e diga se vai nomear, se não vai nomear. Pelo menos para que essas pessoas tenham uma posição. Acho que isso é correto. Segundo lugar, senhor presidente, eu quero falar aqui sobre a questão da saúde pública do Distrito Federal. Mais uma vez, nós vemos uma série de reportagens que mostram o caos na saúde pública do Distrito Federal. Parabenizo o governo pela contratação de mais médicos, mas é pouco. É preciso também melhorar a gestão. Eu já falei aqui diversas vezes o que custa colocar um médico na emergência de cada hospital público para ajudar já na triagem. Ora, só tem 11 hospitais públicos no Distrito Federal, 10 mais o de Santa Maria. Por que que não se pode já na triagem, já na emergência, já ter um médico para ajudar a triagem? Para agilizar o atendimento a uma pessoa que está sentindo dor, porque só quem procura hospital público é quem está sentindo dor. Quem procura uma emergência de hospital é quem está com dor, quem está com problema. Ninguém vai passear no hospital. O que que custa colocar um médico por emergência? Para já ajudar na triagem. Segundo, continuam as denúncias de falta de medicamentos nos hospitais da rede pública. E continua sem resposta da Secretaria de Saúde. É preciso que se dê uma solução para isso. Ora, se informatizou o GDF todo, gastou milhões de reais em informática. Pô, não informatizaram a saúde? Não informatizaram esse medicamento para a população saber quando está faltando medicamento? Que, aliás, devia estar na internet isso. Na internet devia ter lá quanto tem de cada medicamento, de quantos comprimidos, de quantas ampolas em cada hospital da rede pública. Isso devia ser transparente para a população inteira saber. E, aliás, saber também por quanto o governo está comprando cada medicamento. Isso devia ser uma obrigação do governo, mostrar isso para toda a sociedade. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Quero me somar aqui à angústia dos concursados da Sejus, que estão esperando uma nomeação e que querem uma posição do governo, o que eu considero extremamente justo, eles terem uma posição do Estado, que o Estado dê uma posição, se vão ser nomeados ou se não vão ser, e se forem, quando serão. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Roberto Sena.
Está desligado aqui.
Está ligado.
Tá? Bom, senhor presidente, caríssimo Milton Barbosa, eu quero reiterar e ratificar as afirmações do nobre colega Reguff. Realmente, a questão de gestão da Secretaria de Saúde ainda vai derrubar governador. Você não tenha dúvida nenhuma, tá? Ou se faz uma coisa justa, honesta, colocando as pessoas de bem, as pessoas humanas, para ficar nos pronto-socorro, nos hospitais, ou então isso não vai dar muito pano para a manga. Muito obrigado.
Convido deputado Jaqueline Oriz para fazer uso da palavra. Abre mão. Deputado Adílio Neto, PPS. Pela liderança do PPS. Deputado Paulo Tadeu, pelo PT.
Bem, boa tarde, senhor presidente Wilson Lima. Aos membros da mesa diretora, Milton Barbosa e Raimundo Ribeiro, também deputado Reguff, deputado Jaqueline, bem como também deputado Roberto Lucena. Eu quero, deputado Wilson Lima, mais uma vez chamar a atenção para essas galerias aqui, olha, lotadas de trabalhadores, vigilantes lá do PSF, dos postos que atendem o Programa Saúde da Família. Eu acabei de receber lá em minha sala, deputado Roberto, um comunicado de um incidente que ocorreu hoje pela manhã, onde um cidadão, provavelmente drogado, teria agredido verbalmente os funcionários do posto de saúde da família, bem como também jogado uma pedra e quebrado lá a vidraça da entrada desse posto. E quando se faz o relatório dirigido à Secretaria de Saúde, se fala exatamente da ausência dos agentes de portaria que estão aqui nas galerias, exigindo o seu direito de trabalhar, coisa que, infelizmente, o atual governador vem negando a esse trabalhador o direito de poder retornar aos seus postos de saúde, garantindo, inclusive, a proteção do patrimônio público e também dos servidores da saúde. E, portanto, é lamentável mesmo, que o senhor Rogério Rosso, que na semana passada, fizemos aqui, deputado Wilson Lima e deputado Milton Barbosa, um acordo público de uma audiência com o governador, com esses trabalhadores. O líder do governo nessa casa, deputado Aguinaldo Jesus, acertou, inclusive, aqui no plenário, uma reunião para ontem ou para o dia de hoje, e nada aconteceu, não fomos chamados, os trabalhadores continuam desempregados, os postos que atendem o programa Saúde da Família continuam, portanto, sem nenhum trabalhador para proteger o patrimônio público e também os servidores. E eu quero lamentar a atitude mesmo, de desprezo do governador Rosso para com os trabalhadores que hoje se encontram desempregados. Isso é um desprezo, é um desrespeito. E, deputado Wilson Lima, Vossa Excelência estava no governo quando Vossa Excelência, inclusive, tratou, e eles me disseram isso, deputado Wilson Lima tratou inicialmente esse assunto. E parece que enterraram lá interesses inconfessáveis que a coisa não consegue se resolver. São 300 trabalhadores que protegem o patrimônio público e os servidores da saúde. Esses servidores foram demitidos. Tem mais de 2 meses que esses postos estão desguarnecidos. E a gente quer lamentar aqui, lamentar, primeiro, o desrespeito com esses trabalhadores e com o servidor público da saúde. Com essa saúde pública, Regufe, que anda falimentar, literalmente na UTI. Uma saúde pública que, apesar do marketing que o governador Rosso fez nos últimos dias, só tem piorado, inclusive, para com o atendimento da população.
Deputado Paulo Tadeu.
Transformou a saúde pública, só para terminar, os principais cargos, dos principais cargos da saúde do Distrito Federal, em verdadeiras ilhas para proteger parlamentares, proteger alguns interesses que não são os interesses da população. Lamentamos muito a forma desrespeitosa como o senhor Rogério Osso, que foi eleito por essa casa por 13 votos, tem agido com a saúde da nossa cidade. Uma verdadeira irresponsabilidade, desse governador, que se apresenta de maneira mais clara na demissão desses trabalhadores, na não solução, inclusive, dessa questão do programa Saúde da Família. Então, eu quero aqui protestar, lamentar e dizer a Vossa Excelência, tanto ao deputado Wilson Lima quanto aos demais parlamentares, que essa casa tem que tomar providência. Essa casa pode até não votar nada, mas e também virar as costas para a sociedade e para os trabalhadores, isso ela não tem direito.
Deputado Paulo Tadeu.
Pois não, deputado.
Eu estive, como Vossa Excelência disse, à frente do governo, no exercício da presidência dessa casa, ou seja, a casa assumiu aquele governo durante o período que eu estive lá e ficou delegado à secretária de gestão administrativa à época, que era a secretária Josélia, e eu participei da conversa de uma mesa redonda, onde que os empresários que ganharam a concorrência assumiram o compromisso de admitir todas as pessoas que até então estavam nos postos de trabalho. E isso ficou determinado, consertado. E eu não sei o que aconteceu de lá para cá, que não se cumpriu o que ficou acertado. Mas, naquele tempo, ficou acertado isso com a Josélia, que era secretária de gestão administrativa, e com os empresários, o São Luís, da Fiança e outros mais, tá certo? Pois isso não, eu posso assegurar.
Deputado Paulo Tadeu, presidente, eu quero, nesse momento, compartilhar com Vossa Excelência essa preocupação e dizer que parece que realmente o governador tampão, Rogério Rosso, não tem nada a ver com o problema de saúde. O tempo inteiro se denuncia nesta casa, o tempo inteiro a imprensa denuncia uma série de mazelas que vivem no sistema de saúde. E se ignora o governo, ignora olimpicamente, parece que não tem responsabilidade nenhuma. Eu acabo de receber aqui um e-mail, inclusive, de funcionários do Hospital de Planaltina, que falam que têm a certeza de que existe um tomógrafo encaixotado nos corredores do Hospital de Samambaia há mais de um ano, e ninguém sequer se dispõe a abrir esse tomógrafo e trazer, se for o caso, para Planaltina. Se for o carro emprestado, se o governo não tem um carro, não tem problema, alguém arruma e vai lá buscar. Agora, o que não se pode é, como Vossa Excelência colocou, essa casa não percebeu o que está acontecendo, e mesmo que não vote projetos, nós temos sim que, se for o caso, que se convoque o governador nesta casa para que ele explique por que que não adota nenhuma providência na área de saúde. A saúde que está sendo denunciada a todo momento. Temos aí quantos vigilantes desempregados? Pessoas que poderiam estar prestando serviço ao governo do Distrito Federal. Uma denúncia grave de um ex-governador. Presidente Wilson Lima esteve no governo do Distrito Federal, determinou a providência e nenhuma providência foi adotada. Quer dizer, precisa se dizer que quando se assume compromisso, é de governo, não é de pessoas. Esses compromissos precisam ser honrados. Então, era me juntar a Vossa Excelência nesse protesto e dizer que acho que é fundamental que alguém do governo venha a esta casa imediatamente explicar por que não toma as providências e se comprometer a tomá-las.
quero concordar com Vossa Excelência e reforçar dizendo que amanhã, às 9 horas da manhã, lá em São Sebastião, o Sindicato da Saúde, juntamente com os servidores aqui presentes, os trabalhadores, agentes de portaria do Saúde da Família, estarão fazendo uma manifestação às 9 horas da manhã, lá em São Sebastião, e tão, inclusive estão eles todos aqui convidando os parlamentares que quiserem dar sustentação e apoio à luta deputado deles, que estejam lá. Deputado Charles, que já participou, inclusive, da reunião com eles.
Tadeu.
Amanhã, 9 da manhã, lá em São Sebastião. Uma manifestação para ver se o governador acorda do sono em que ele está, sabe, metido até o momento. Pois não, deputado Milton Barbosa.
Olha, nós estamos discutindo que a empresa que teria ganho a licitação teria um compromisso de ficar com todos os empregados que a outra tinha. É isso?
É isso. Isso é acordo coletivo.
Qual foi a empresa que ganhou essa concorrência?
Esse é o problema, deputado. A gente está aguardando aí o resultado, o governo não comunica.
Porque não comunica. Saber qual é essa empresa para a gente também forçá-la a cumprir o acordo, né?
A informação que nós temos é que foi a Ipanema que ganhou. Eu quero, assim, eu posso, não tenho certeza, mas a informação que a assessoria está passando para mim aqui agora é que parece que foi a empresa Ipanema.
Se é um acordo coletivo, ela tem que cumprir.
Foi isso? Ipanema que ganhou, é isso?
Exatamente, ela terá que cumprir o acordo coletivo.
Pois não, deputado, pois não.
Deputado Ilúcio, deputado Paulo Tadeu, Vossa Excelência me chamou há poucos dias atrás para resolver esse problema da vigilância. Eu estive lá presente porque eu tenho entendimento, porque se uma empresa ganhou, ela tem que ser responsabilizada, tem que chamar. E hoje estão roubando os equipamentos dentro do centro de saúde, estão roubando por falta de vigilante. E se esses homens que trabalhavam lá têm que continuar trabalhando, porque você não pode mandar ninguém para a rua, então tem que chamar as pessoas. E aí nós temos que exigir. Agora, o que acontece? Nosso nobre Wilson Lima, nosso grande presidente dessa casa, que trabalhou na época, achou que tinha que ser feito a licitação e que tinha que ser feito mesmo, entendeu? Porque tinha sido uma emergencial ninguém quer fazer. Agora, nós não podemos deixar roubar as coisas do centro de saúde e dos hospitais e os vigias e vigilantes ficando de fora com as vagas por serem preenchidas. Realmente, nós temos que ver essa questão e temos que ir para cima e resolver isso logo. Isso é questão de governo. É só realmente dar, pode fazer o emergencial ou fazer a licitação, o que nós precisamos é resolver. Isso é de pronto e logo, e rápido.
Pois não, deputado.
Questão de ordem.
Pois não, Jaqueline.
Essa questão da saúde aí, deputado Paulo Tadeu, que o senhor vem comentando, teve uma entrevista na semana passada do secretário de saúde, ele disse que não compraria remédios emergenciais porque ele não queria ter processo nas costas. Eu acho isso uma total falta de responsabilidade. Será que ele vai responder por assassinato? Por homicídio? Mortes? Então, a questão da saúde, ela tem que ser melhor tratada. Só com nova contratação de novos médicos, como bem disse aqui o deputado Regufe, não resolve. Agora, dispensar homens e mulheres que trabalhavam, sustentavam a sua própria casa, com um acordo e ele não é cumprido, nós sim temos que realmente estar à frente desse processo agora. O senhor conte comigo, se o senhor for ao governador, que eu quero estar junto em defesa desses homens e mulheres, dos vigilantes.
Pois não, eu quero agradecer as palavras e mais uma vez reforçar, amanhã esses trabalhadores estarão pela manhã fazendo a manifestação juntamente com o Sindicato da Saúde lá em São Sebastião, à tarde estarão no Tribunal de Contas do Distrito Federal, não é isso? Com a presidente do Tribunal de Contas. E foi uma audiência marcada pela deputada Érica. E a gente espera que o governador cumpra com o seu papel, né? De restabelecer para a população de Brasília uma saúde de qualidade. E não utilizar a saúde pública para fatiar os principais cargos da saúde pública para contemplar interesses políticos partidários em detrimento da saúde pública, da população, que hoje carece realmente de uma política eficiente, que infelizmente não temos até hoje. Então, minha solidariedade, o nosso apoio a esses trabalhadores, e a gente espera mesmo que o governador Rogério Rosso assuma a tarefa de resolver o problema da saúde. Muito obrigado, senhor presidente Wilson Lima.
Próximo a fazer uso da palavra, deputado Wilson Barbosa. pela liderança do PSDB.
Senhor presidente, senhora deputada, né? Senhores deputados, assessores, os companheiros aqui da galeria que já estão já entediados de ouvir tanto apoio, mas na realidade a solução efetiva não sai. Mas nós haveremos de continuar batendo na mesma tecla que a solução virá, tenho certeza. Mas, senhor presidente, sobre o tema saúde, nós já falamos que a saúde, num quadro geral, padece de gestão. Eu comentava com o deputado Charles ali, pode botar Jesus Cristo lá, que com esse modelo de gestão, ela não se modificará. O problema está na gestão, não está nas pessoas. As pessoas que lá trabalham, todas são qualificadas, todas são idôneas, estão desempenhando o seu papel. Dizia eu também ao deputado Charles que é preciso que se exponha à população, ao cidadão, ao paciente, vamos dizer assim, as vísceras da saúde, ou seja, os seus problemas, para que nós todos possamos trabalhar em cima deles e para resolvê-los. Ou então, se não resolvê-los, pelo menos minimizá-los. Dizia o deputado Roberto Lucena que o Conselho de Medicina, né, teria hoje interditado o hospital de Samambaia. Isso tudo é parte de um quadro grave, endêmico dos problemas da saúde, né? É mais um que tem. O deputado Roberto Lucena, deputado Charles, são médicos e também concordam que é preciso mudar. Eu não sei como, mas é preciso mudar. Diz o deputado Raimundo Ribeiro, se não tem carro para pegar o tomógrafo e levar para um outro hospital, a gente vai, empresta o carro. A gente vai e pega. Só para citar um pequeno exemplo. A gente espera é que o governo, com todas as forças que tem, trabalhe para modificar esse estado de coisas. É isso que a gente espera. Porque o paciente está lá do outro lado, está nos olhando e dizendo, o que, que adianta isso? Ficar falando e as coisas continuarem como está. Então, é preciso sair das falas, da fala à prática. É preciso estabelecer um outro modelo. Experimenta. Não deu certo, modifica. Então, o problema da saúde está exatamente na gestão e é preciso modificar a gestão. E a gente espera que os dois renomados médicos, ou médicos de renomada, nos ajudem nessa tarefa, ou nesta tarefa, porque tem cabedal para isso, tem estofo profissional para isso. Deputado, quer uma parte?
Um momento. Olha, eu estou à disposição do deputado Charles, e eu acho que o que a população pensa é que nós temos alguma coisa a ver com isto. E se a gente une forças, com certeza, junto com vocês aqui, que são tão importantes quanto a gente, nós vamos dar uma melhorada nessa saúde, sem dúvida nenhuma.
Muito obrigado, deputado Abel Lucena. Para encerrar, deputado Wilson Lima, eu queria relembrar aqui ao secretário de Agricultura, Vilmar, e ao secretário de Fazenda, André Clemente, que nós o colocamos lá e depois o deputado Gin confirmou, deputado não, ex-deputado Cital e agora senador, que o deputado, que o ex-senador, o ex-deputado Agnello fez um juízo de valor sobre ele ontem, eu não vou repetir aqui, né? Que eles lembrem de fazer o pagamento dos processadores e produtores de leite que estão para receber os meses de novembro e dezembro, enquanto empresas outras com outro tipo de atividade têm recebido. Um pouquinho de som. Eu diria que essas empresas, que são mais de 30, fornecem leite para as crianças carentes e aquelas pessoas que precisam do leite, doentes, precisam do leite para se alimentar. E até este momento eu não sei se realmente já foi feito o pagamento. Mas que eles devem trabalhar para fazer o pagamento, devem. E eu digo que só conheço uma empresa de leite, Laticínios Araguaia, que o proprietário é meu amigo, mas não estou falando em nome dele. Estou falando em nome das mais de 30, que eu as conheci quando era secretário de Solidariedade, encarregado dos programas sociais. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Milton Barbosa, fez uso da palavra pelo PSDB. Deputado Dr. Chaves fará uso pela liderança do PTB.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, imprensa, os vigilantes que se encontram aqui nas dependências dessa casa, eu quero reiterar mais uma vez, gente, o compromisso que nós temos com vocês, com os vigias e os vigilantes que estavam trabalhando, foram demitidos e têm que voltar. Porque essa questão que teve a carta convite, ganhou uma empresa, aí outra entrou brigando com essa questão, e aí a procuradoria não solta nunca. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o secretário, que foi lá, cobrou da procuradoria. Agora nós não podemos ficar à mercê, refém de procuradoria, não. Nós precisamos é dar emprego para os trabalhadores, que são vocês que estavam trabalhando, e tem que continuar trabalhando. Tem que chamar vocês de volta, sobre qual... Não tem um motivo que me expliquem e que estão realmente roubando a Secretaria de Saúde, as coisas que lá tem no Centro de Saúde e hospitais, e vocês não estão lá para defender o patrimônio. Foram treinados para isso, sabem fazê-lo, e nós precisamos realmente levá-los para que vocês assumam novamente o lugar que é de vocês. Então, parabéns pela luta, tenho certeza que vai ser vitoriosa. Agora, senhoras e senhores, eu queria falar um pouquinho aqui sobre saúde, de uma forma mais ampla. Eu tenho visto... que um deputado assim, com a maior coragem, tem pedido isso, o deputado Milton Barbosa, que tem falado da questão da gestão e tem falado da questão do modelo. Aí, deputado, meu respeito a Vossa Excelência, viu? Porque realmente a questão da falta de medicação, que por si só é muito importante, é importante, porque uma só vida que se perca com isso não terá preço, não tem. Mas nós precisamos fazer uma coisa maior. Porque que acontece hoje? Para compra de medicação, deputado, é feito um pregão. Esse pregão, na maioria das vezes, fracassa. Como a Secretaria de Saúde concorre naquela fila de compras, que é do governo como um todo, aí fracassa um, fracassa dois, fracassa três, fracassa quatro, ele tem que voltar para a fila, deputado, para poder entrar de novo, aí um problema que era para resolver agora, vai resolver 5, 6 meses depois, por causa de um tal de um pregão fracassado. E eles não entendem que isso é prioridade da saúde. Quando a saúde era a fundação hospitalar, que tinha agilidade, comprava as coisas pela saúde, tinha uma solução mais rápida, mais eficaz e eficiente para resolver os problemas da medicação, que é de suma importância, mas não é o maior problema. Aí você vê, quando o deputado Wilson Lima foi governador, eu queria parabenizar aqui, deputado Wilson Lima, eu queria lembrar de Vossa Excelência, o apoio que Vossa Excelência deu dentro da saúde, talvez porque Vossa Excelência sabe como é a saúde pública, porque o senhor usou o sistema quando ficou doente e sabe da eficácia e da eficiência dos profissionais de saúde do Distrito Federal. Só que hoje, no modelo, aí entra o deputado Milton Barbosa, com muito, muito, muito defasado. O Brasília, gente, segue um modelo de padrão internacional,
que é a questão, por exemplo, que vocês veem na Inglaterra. Inglaterra no século XIX, em 1836.
Eu queria pedir o plenário, só um minutinho, deputado, doutor Charles, o pessoal do plenário, que fizesse um pouquinho de silêncio para nós ouvirmos o deputado que está, ora, discursando. Silêncio, por favor.
Então, senhor presidente, o modelo que o Distrito Federal segue realmente é um modelo importante, só que está desorganizado. É um modelo inglês que em 1838 já se falava, no século XIX, já se falava nessa questão de fazer como? É fazer uma atenção básica, fazer uma atenção intermediária e uma secundária e uma terciária e quaternária. Ocorre que hoje o sistema não fala entre si. Lá o sistema primário não fala com o secundário não fala com o terciário. Então o que é que nós temos que ter? Um programa Saúde da Família que tenha uma cobertura de quase 100% para atender na atenção básica. Acabarmos com os centros de saúde no modelo que se tem hoje, que está ultrapassado. Temos que formar policlínica, fazendo um sistema referencial, de referência e contra-referência, mas de especialidade no nível intermediário. E depois, os casos mais difíceis, você faz um instituto de saúde nos hospitais e fica os hospitais médios para ser um hospital referencial de terceiro padrão e fica um ou outro de quarto padrão para fazer as cirurgias de problemas neurológicos, as cirurgias cardiovasculares nesses hospitais. Ocorre que lá hoje não tem uma informática que liga um sistema a outro, então não se fala entre si. Os médicos e os enfermeiros de 20 horas, não adianta. Como é que você vai fazer saúde com uma pessoa fazendo 20 horas lá? Ela faz uma manhã e uma tarde um plantão. Ela não segue aquele doente que ela viu no outro dia. Ela vê um dia, aí no outro dia o outro volta a fazer a história clínica, não faz o anamnese direito, não faz um tratamento adequado. De forma que falem um com o outro e de forma que dê resolubilidade. E aí, gente, é o que o deputado Milton Barbosa falou. Se nós não fizermos o que precisa ser feito, porque quando o secretário assumiu em dezembro do ano passado, ninguém queria assumir isso, porque ela assumiu o caos, ela assumiu problemas. Então você tem que ir arrumando para depois a casa estar bem arrumadinha e você dar resposta. E não é o que está acontecendo, deputado, se o sistema não fala entre si. Por favor,
deputado
Raimundo Ribeiro.
Eu estou ouvindo atentamente a exposição de Vossa Excelência e Vossa Excelência fala que nós temos aqui um modelo dito internacional, seguido na Inglaterra, em vários outros países do primeiro mundo, onde nós não temos notícias de que as pessoas morrem nas portas dos hospitais. Se o modelo é igual, e Vossa Excelência acabou de apontar algumas dificuldades, se o modelo é igual, se durante muito tempo nós estivemos, inclusive, ajudando o governo nessa gestão, onde é que está o entrave? Por que que nós não conseguimos avançar? Porque eu digo a Vossa Excelência, me escandaliza ouvir um secretário, não tenho com ele nenhum tipo de relação, mas ouvir um secretário dizer que não vai comprar remédio porque ele não vai ficar respondendo a processo. Então não ocupe.
Claro.
Eu acho realmente uma fala esdrúxula, muito ruim. Isso eu não acredito que o secretário tenha dito, até porque, deputado Raimundo Ribeiro, ele quer realmente que as pessoas não morram em filas, que possam serem tratadas. Agora, ele quer fazer uma compra que possa ser licitada, porque senão amanhã todo mundo cai de pau e quer processá-lo, e ninguém quer saber, não. Agora, não é por isso que ele não vai deixar de ir para cima e pedir o que tem que ser feito, de fazer a fundação hospitalar ou fundação de saúde, nome que se dê para ter agilidade para fazer compra. Agora, deputado Raimundo Ribeiro, Vossa Excelência, que é autor de uma lei que pede para que se entregue medicação após até 72 horas,
até 72 horas.
E o que a Vossa Excelência propôs é extraordinário. Só que, às vezes, a gente corre o risco de querer, por exemplo, aquela lei de tabelar juros, porque você vai prender o secretário, porque você chega lá, não tem a medicação, você não teve como fazer o pregão eletrônico, você não pode fazer aquela compra. Aí está uma determinação, ele tem que entregar até 72 horas. Ele não consegue porque ele não faz a licitação em tempo, e aí vai ser preso o secretário de Saúde, deputado. Então, eu quero é que nós, que o senhor, que é um homem que presta relevante serviço à área do direito, no Distrito Federal, a todos os nossos parlamentares, com os vossos ensinamentos, que são de interesse, faça que a gente viabilize essa questão, para que a gente possa fazer a saúde adequada, cobrando do secretário o que for necessário e da forma mais adequada possível.
A deputada doutor Charles, eu gostaria de esclarecer para Vossa Excelência, primeiro agradecer a oportunidade que me dá de falar no momento que é dedicado a Vossa Excelência. Mas, segundo, dizer que nós não queremos que o secretário de saúde venha transgredir a lei não fazendo licitações. O que nós queremos é que ele faça a previsão do remédio. Porque nós temos cadastrados, se eu não me engano, 30 mil pessoas que precisam do remédio de alto custo. O nome do remédio já está lá. E por que que não se faz a previsão? Por que que só vai se agir na hora que o sujeito chegar lá com a receita? Então é esse tipo de imprevisão, é esse tipo de ineficiência administrativa que quer se combater quando se aprovou nesta casa uma lei para realmente responsabilizar pessoalmente o agente público que não cuida da sua obrigação.
Bom, por favor, presidente. Vossa Excelência, a gente acabou de falar que às vezes leva 5, 6 meses com o fracasso de um pregão. Imagine 72 horas. Eu entendo, Vossa Excelência, eu acho que nós temos que resolver a questão do paciente. Ele não tem que ser prejudicado, tem que ser resolvido.
Não adianta explicar lá na lápide, né? Quando ele estiver morto, não adianta dizer, esse caboclo morreu porque não deu para fazer o pregão,
não adianta,
né?
Não adianta depois nós lamentarmos, nós temos que trabalhar isso. Muitas vezes você tenta fazer uma coisa antecipada e que você não tem tempo para isso. É porque realmente os entraves burocráticos. Agora, isso não é impeditivo de nós fazermos uma saúde de qualidade, fazer com que o médico faça 40 horas, tempo integral para dedicar à medicina, para seguir os pacientes e de que nós tenhamos realmente hospitais preparado. Não adianta você construir mais hospital. Aí eu acho que alguém falou aqui também, olha, será que fazer saúde é só chamar mais pessoas? Não. Realmente, é claro, evidentemente não é chamar mais pessoas. Nós temos o problema da medicação, dos equipamentos. Agora, deputado Raimundo Vieira, você sabe que o número de gente hoje concursada, que foi o maior número concursado chamado até hoje, é quase o mesmo de que 20 anos atrás, entendeu? Onde a população cresceu exponencialmente e o número de servidores continua igual ao que era do começo. Então, quando se fez uma opção para fazer esse modelo inglês, o Jofan Frejá, e tão bem fez quando criou os centros de saúde, atendeu 10 anos só, porque depois não conseguia alcançar mais com esses hospitais, com a demanda que se tinha. Então, nós vamos agora sim partir, fazer uma remodelação em saúde, para que as pessoas realmente não morram a míngua, não falte medicação, porque não tem desculpa nenhuma para perder uma vida humana. E aqui eu tenho um colega, né, o Roberto Lucena, que vai nos ajudar juntos, vamos fazer um trabalho para que a saúde realmente tenha os seus eixos. Porque eu vou dizer uma coisa, as pessoas que estão lá agora são pessoas de carreira, que têm dedicado a vida, conhecem os problemas de saúde, e eu...
Tempo esgotado, deputado.
A solução se não reordenar no sistema de saúde do Distrito Federal. Por favor.
Dá uma parte, né, do seu pronunciamento.
Nobre deputado amigo.
Eu tenho uns dias que eu estou assim um pouco ouvinte, eu quero ser ouvinte. Né? A gente comunica muito, fala muito, mas é preciso ouvir.
Muito bem, deputado Geraldo, à vontade.
Ouvir para poder fazer uma análise perfeita das coisas. Eu acho muito ruim execrar, eu não sei nem o nome, porque esqueci agora no momento, do secretário de saúde. Mas eu o conheço, de apertar a sua mão, de conversar. Mas existe uma questão. Primeiro, eu me lembro bem, quando precisávamos, há um tempo atrás, e o deputado Raimundo Ribeiro é um conhecedor desse assunto, pelo menos resolver o problema da saúde emergencial. Tinha que ter um secretário que tivesse, que fosse médico, que tivesse conhecimento, que tivesse responsabilidade com a área da saúde. Eu me lembro bem disso, que foi muito bem discutido e comentado. O secretário da saúde, que aí está, é uma excelente pessoa, um excelente médico, e está com certeza dando o melhor dele como profissional, como amigo, e respondendo, não se furta a responder os questionamentos da imprensa, não se furta a responder os questionamentos dos deputados. Agora, convenhamos, ele não pode fazer milagres, mas ele pode ajudar, ele pode justificar e compreender. Talvez num momento de uma cobrança, pode ser, e eu até duvido, que ele tenha dito, deputado Raimundo Ribeiro, que não queria responder processo. Porque a gente não sabe que tipo de perguntas foram feitas. Quantas perguntas foram feitas? E se aproveitaram simplesmente aquele trecho para execrá-lo, para denegrir a imagem de um profissional da saúde. Eu só fiz essa questão de ordem aqui para que o senhor leve a ele, que é da sua área, e do deputado Roberto Lucena, os meus cumprimentos e dizer que ele tem um apoio, não só meu, mas como vários deputados que eu tenho certeza, e tenho certeza da integridade e do profissionalismo dele. Então eu quero fazer aqui o meu registro como companheiro e dizer que eu tenho certeza que ele está fazendo um brilhante trabalho. Milagre ele não pode fazer.
Obrigado por suas palavras, nobre deputado Geraldo Nardes.
Amém, deputado.
Por favor.
Eu gostaria de ser muito rápido, deputado, até mesmo para não tomar o tempo de vocês, e fazer minhas as palavras do deputado Geraldo Nardes e dizer só uma coisa. Nunca vi um secretário de saúde tão eficiente no atendimento, não aos parlamentares, mas à comunidade, e uma pessoa tão esforçada no que faz. Não sei realmente qual é o problema que ele pode ou deixa de poder atender. Agora, dedicado e que tem uma maior força de vontade, e com certeza, se deixarem trabalhar da forma que ele tem que ter a sua liberdade e a sua autonomia, teremos o melhor secretário de saúde aqui.
Muito obrigado, deputado Rádio. Deputado Arlindo Ribeiro.
Deputado Charles, me permite, eu creio que até em alguns pontos falarei também em nome do meu líder, deputado Milton Barbosa. Ao contrário do que foi colocado pelo deputado Geraldo Naves e pelo deputado Rádio Massoud, eu quero dizer que não coloco em dúvida o valor pessoal do doutor Joaquim, não é isso? Até o conheço assim de vista. Agora, eu tenho que analisar as pessoas pela função pública e pelos resultados que apresentam. E o resultado que é apresentado na área de saúde no Distrito Federal não merece parabéns, não. É o contrário. Nós temos que ter a coragem de dizer isso. Eu estive no Hospital de Planaltina, como já estive em vários outros. E realmente a situação é caótica, deputado Geraldo Naves. Realmente você chegar no Hospital de Planaltina, e nem energia elétrica tinha. É você chegar numa farmácia que tem a obrigação de fornecer o remédio de alto custo, e de forma olímpica o funcionário diz assim, está em falta e não apresenta nenhuma solução. Infelizmente, deputado Charles, foi isso que me motivou, juntamente com o deputado Chico Leite, que não está presente neste momento, de apresentar o projeto que a Casa fez questão de aprovar, para obrigar sim os funcionários, porque de boa vontade está todo mundo cheio. O que precisa é eficiência. E a eficiência na saúde não está acontecendo no Distrito Federal. Nós temos que ter a coragem de dizer isso. O que nós estamos vendo é um grupo de pessoas interessadas em outros assuntos que não são atividades fins do Estado. Infelizmente, o governador Rogério Rosso não foi só com este grupo que está aí, não. O governador Rogério Rosso tinha prometido que receberia uma comissão de parlamentares para cuidar daquele caso dos 147 que foram demitidos lá no Buritinga, e mais do que isso, foram violentados na sua condição de ser humano. E ele, de uma hora para outra, cancelou esta reunião. Enfim, parece que o governo está realmente divorciado dos problemas que acontecem nesta cidade. E não adianta querer dizer que a saúde conta com boa vontade, porque não conta. É só ir em qualquer pronto-socorro, é só ir em qualquer hospital, que o que a gente vê é as pessoas reclamando, deputado Geraldo Naves.
Questão de... Só porque eu fui deputado citado aqui, eu só gostaria de dizer ao deputado Raimundo Ribeiro
Não pode virar um debate, só um minutinho.
Não vai virar debate, mas eu só gostaria de deixar bem claro que o deputado Raimundo Ribeiro, que é um advogado consciente, um deputado que foi muito bem votado e está aqui, dono do seu mandato, foi secretário de governo, que tem de justiça do governo. Não, qual a diferença? Foi um secretário do governo, do governo. O senhor está querendo provocar embate, eu não vou me embater com o senhor, mas eu gostaria só que o senhor não colocasse palavras em minha boca. Eu disse, deputado Raimundo Ribeiro, que o profissional e médico, que agora eu já sei o nome, o senhor fez lembrar, doutor Joaquim, não é?
Joaquim Carlos.
Não entendi.
Joaquim Carlos.
Doutor Joaquim, que ele é uma excelente pessoa, um excelente médico e tem conhecimento de sua área, na área da saúde. Eu disse que ele não pode fazer milagre. E eu aproveito e digo que essa questão de saúde, milagre significa, e todo mundo sabe, que tão causa a saúde. Tão causa a saúde. Eu vou defender governo? Não vou defender. Tão causa a saúde, vou defender por quê? Então não pode colocar palavras na minha boca. A saúde eu não defendo. O ser humano, o médico, doutor Joaquim está fazendo o que pode. Milagre não vai poder fazer. Então é isso que eu estou querendo dizer aqui.
Muito obrigado, deputado Geraldo Nagy.
Deputado Raio. Vou precisar só de um pequeno esclarecimento, porque em momento nenhum alguém questionou a saúde do Distrito Federal, deputado Raimundo Ribeiro. Mesmo porque todos nós sabemos que a nossa saúde vem se rastejando há muitos anos, vejo críticas aqui com a saúde, há mais de 2, 3, 4 anos, quando o deputado Regufe foi a um hospital e ficou, não tinha dipirona. Cansei de ver reclamações contra a saúde. O que eu acho injusto é querer transferir toda essa responsabilidade para um secretário trabalhador e gente boa que está aí há menos de 6 meses. É isso que eu estou falando. A nossa saúde, eu concordo que também está péssima. Tem que dar uma radicalizada. Mas não vai ser jogando a responsabilidade em cima do doutor Joaquim.
Deputado Rádio,
deputado
por favor.
Doutor Chaves, só para que eu possa esclarecer, eu gostaria, até,
Raimundo,
se fosse o caso,
você já
referir as notas taquigráficas. Eu comecei a minha intervenção dizendo o seguinte, que não tenho nada pessoal contra o secretário. Eu até acho que ele tem todas as qualidades. Só que eu só posso avaliar as pessoas pela sua conduta na função pública. E na função pública aqui entre nós.
Deputado Raimundo Ribeiro, você me permite uma coisa? É o único secretário nos últimos anos que tem apoio do CRM, do Sindicato dos Médicos, entendeu? E da Associação Médica de Brasília, que reúne, porque sabe que é um profissional de alta competência, não só pessoal, de gestão também. Agora, pegou isso em dezembro, um caos tremendo, e aí tem tentado fazer algumas coisas para melhorar. E agora, quando a coisa começa a estar, você não vê falar de falta de medicação mais, porque se falar não é verdade, porque e tem, aí você vai falar, olha, está faltando o tramal, como falou o deputado, que faltava naquela época, entendeu? Agora não tem como faltar. Se faltar é porque não colocaram lá, porque realmente tem feito as compras necessárias. Agora, nós não estamos aqui, eu também, eu não vim defender realmente o governo, saúde também não, eu acho que não está bem não. Eu acho que está mal pra caramba, entendeu? Agora nós precisamos fazer um esforço hercúleo, como tem sido feito, para a gente fazer uma saúde de mais qualidade. Tenho certeza, gente, que se não for profissionais da estatura que tem hoje, estava muito, muito pior. Então, quero terminar aqui desejando ao seu secretário e a todos que fazem saúde, uma saúde melhor e a volta do emprego dos nossos vigilantes ali. É isso que precisamos. Um abraço.
Está encerrado o comunicado parlamentar. Passamos o comunicado de líder. Passamos o comunicado de parlamentar. Com a palavra, a deputada Érica Cocai.
Gostaria de saudar cada um de vocês, cada uma de vocês que estão aqui ocupando as galerias da Câmara, lutando por um direito de vocês, que é o direito ao emprego, mas não é só o direito de vocês. Vocês lutam pelo direito à população de ter uma saúde de qualidade. Nós já tivemos por volta de 3 postos assaltados. A saúde da família está sem funcionar em função do desemprego de vocês. Quem acha que saúde funciona sem ter os profissionais de vigilância e de segurança, hoje sabe que está redondamente enganado. Sem os profissionais que asseguram a integridade dos postos e a integridade dos profissionais, não há como termos uma política de saúde da família e muito menos de Centro de Atenção Psicossocial, os CAPS. Quem aqui não sabe que vocês, que há anos trabalham nessas instituições, fazem parte do acolhimento e do atendimento das pessoas no Distrito Federal? Quem não sabe que vocês contribuem auxiliarmente com o serviço dos profissionais de saúde, sejam profissionais de enfermagem, sejam os próprios médicos? Por isso, que ao ter o desemprego de vocês, nós não temos como ter o funcionamento dos postos de saúde da família, nem os postos, nem os CAPs, da forma como a população precisa e da forma como é o seu direito. Nós já temos aqui no Distrito Federal a pior cobertura em saúde da família de todo o Brasil. A pior cobertura. E nós já tivemos o Distrito Federal quando ainda se chamava Saúde em Casa e ainda não era um programa federal, quase 50% de cobertura da população com atenção primária, com saúde em casa. Hoje, nós ocupamos o cruel último lugar em cobertura de saúde da família de todo o Brasil. Alguns dizem que, óbvio, e nós entendemos assim, que o caos da saúde não foi criado pelo novo secretário, mas o desemprego de vocês se deu durante a gestão dele. O desemprego de vocês, o assalto aos postos de saúde da família, a indefuncionamento e segurança se deu durante este governo. Nós estivemos com o governador do Distrito Federal. E o governador do Distrito Federal se comprometeu, deputado Raimundo Ribeiro, em resolver o problema. Porque disse que não havia que se tantas mães e pais de família, quase 300 sumariamente desempregados. Mas não desempregados porque a sua função não deve ser exercida ou não é necessária. Desempregados por, no mínimo, desorganização da máquina pública e descaso com a população do Distrito Federal, porque não se pode ter um posto de saúde da família funcionando se vocês não estão lá. Vocês foram qualificados para ocupar a função de vigilância. Muitos de vocês assumiram como vigilantes os postos e depois foram transformados em porteiros. No momento em que assumem-se de novo a condição de vigilante, vocês são exonerados, demitidos, como se não tivessem, sob sua responsabilidade, tantas pessoas, porque são chefes de família. Portanto, eu diria que não tem justificativa. Não tem justificativa para termos tantos trabalhadores, centenas de trabalhadores desempregados e os postos sem funcionamento adequado ou os postos sem funcionamento, porque vocês não estão lá. Vocês não estão lá, porque vocês sabem que não é só a vigilância do posto, não é só a vigilância patrimonial. Vocês acolhem o povo do Distrito Federal. Vocês fazem parte de uma equipe que assegura o funcionamento adequado de um posto de saúde da família e simplesmente foram arrancados do exercício da sua função. Nós já estivemos com o governador do Distrito Federal. Vocês já estiveram com representantes da Secretaria de Saúde. Nós já estivemos com o Ministério Público do Trabalho. E vamos estar com a presidenta do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Porque tem que se resolver o problema. Vocês não têm que estar aqui lotando as galerias da Câmara e pedindo a sensibilidade dos parlamentares. Vocês têm que estar no posto de saúde, no CAPS, onde vocês estão até ou estavam desenvolvendo as suas funções. Por isso, eu diria que cabe a esta casa ter uma moção de solidariedade a vocês e convidar, porque não podemos convocar, o governador do Distrito Federal para que venha aqui. Para que venha aqui e diga por que tem jogado pais e mães de famílias no olho da amargura e por que tem deixado a população do Distrito Federal sem o funcionamento adequado do CAPS, dos CAPS e sem o funcionamento adequado dos postos de saúde da família. O governador do Distrito Federal tem que explicar, porque o secretário seguramente o fará, porque estará nesta casa ainda esta semana para proceder os esclarecimentos necessários sobre o caos que impera na saúde do Distrito Federal e que custa vidas. No maior orçamento de saúde de todo o Brasil, considerando-se per capita. É o maior orçamento do Brasil. E a menor cobertura em saúde da família e a saúde que desemprega. Isso tem que ter um basta.
Eu queria aproveitar o momento, a oportunidade para convidar os senhores deputados, bem como as senhoras deputadas, para a cerimônia de lançamento da agenda legislativa da indústria do DF 2010, a ser realizada amanhã, dia 9/6, às 10h30, no auditório da Fibra, localizado no CIA Trecho 3, lote 225, terceiro andar. Todos os deputados estão convidados. Há expediente sobre a mesa, peço deputado Milton Barbosa fazer leitura dos mesmos.
Requerimento do deputado Geraldo Naves, que requer a realização de audiência pública no plenário desta casa, em data a ser oportunamente definida, com o objetivo de discutir a situação dos estabelecimentos comerciais com alvarás precários localizados no Distrito Federal. Moção do deputado Geraldo Naves, que hipoteca votos de pesar pelo falecimento do senhor Cléo Otávio, dentista e pioneiro. Indicação da deputada Jaqueline Ruiz, sugere ao diretor-geral do Departamento de Trânsito Federal que adote as providências necessárias visando a participação da entidade representativa dos instrutores de autoescola na elaboração das instruções de serviço, quando referentes ao segmento. Indicação da deputada Jaqueline Ruiz, sugere ao senador presidente do Congresso Nacional a aprovação da lei que regulamenta a profissão dos instrutores de autoescola. Indicação da deputada Jaqueline Rodrigues sugere ao Poder Executivo a construção de uma academia de ginástica na QN7B da região administrativa do Riacho Fundo 2. Indicação da deputada Jaqueline Rodrigues sugere ao governador do Distrito Federal que promova a adequação de área de autoescola do Distrito Federal, dotada de infraestrutura, banheiros e ponto de apoio para instrutores. 22 moções do deputado Benedito Domingos. Caba Márcio.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Geraldo Naves.
Esse requerimento para a realização de audiência pública já foi marcado a data pelo senhor Minial, será no dia 17/6, na próxima semana, numa quinta-feira às 10 horas. Eu convido todos os deputados e gostaria de contar com a colaboração da imprensa também, porque são 11 mil estabelecimentos comerciais no Distrito Federal que têm alvará de localização e funcionamento de transição, conhecidos como precários, que podem fechar a qualquer momento pela agência, serem fechados a qualquer momento pela agência de fiscalização. E a determinação partiu da Promotoria de Justiça, Defesa da Ordem Urbanística e o Ministério Público. Além disso, nenhuma das administrações regionais poderá conceder novos alvarás como estes. E essa determinação tem um impacto social e econômico negativo, pois estabelecimentos correm o risco de serem fechados e haverem demissões. Para o Ministério Público do Distrito Federal, várias oportunidades de legalizar os estabelecimentos foram dadas. O problema maior é que o DF tem várias cidades sem registro imobiliário, o que cria um problema na hora de regularizar. Portanto, senhor presidente, nós estamos convidando todos os empresários, todas as autoridades, convidando a Associação Comercial do Distrito Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e todas as autoridades do próprio Ministério Público para discutirmos, e também o próprio da fiscalização, para discutir uma saída, porque será, deputado Milton Barbosa, com certeza um colapso na economia, geração de emprego. São 11 mil estabelecimentos. Portanto, se multiplicarmos aí que cada um gera 5 empregos, são mais de 50 mil pessoas desempregadas. Então nós estamos preocupados com isso e na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, está convidado aí todos os deputados e também as autoridades pertinentes.
Deputado Geraldo Naves, o requerimento de Vossa Excelência recebeu o número 20/79/2010. E eu peço à assessoria da mesa que inclua na pauta da ordem do dia de amanhã.
Muito obrigado. É,
deputado Benedito Domingos fará uso do comunicado de parlamentares.
Senhor Presidente, senhor secretário Milton Barbosa, senhores deputados, senhora deputada, eu quero nesse momento aqui congratular com o nosso grande time de basquete que conquistou o título nacional. Foi uma batalha, foi uma luta, mas trouxe uma vitória importantíssima para o esporte do Distrito Federal. Demonstrando que a nossa capital é um celeiro de bons e brilhantes atletas. Então fica aqui o nosso voto de louvor e agradecimento a todos os componentes da equipe e os seus dirigentes, parabenizando-os porque demonstrou que o Flamengo não é o dono da verdade, que também tem time melhor do que o Flamengo, principalmente aqui em Brasília. Quero também, por oportunidade, dizer também, congratular-me com o transcurso do Dia do Pastor Evangélico, transcorrido nessa semana, onde tivemos algumas homenagens a nossos queridos irmãos, amigos, que zelam da Palavra de Deus, divulgando o Evangelho e cuidando da salvação de almas e trazendo tranquilidade e paz à nossa cidade. Agora, o que me traz mais importante também nesse pronunciamento é que já cerca de uns 30 anos atrás, nós desencadeamos um trabalho, um movimento, para que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal pudesse colocar uma unidade às margens ali do Rio Descoberto, na divisa do estado de Goiás, onde tem ali um poço que é uma área de lazer muito frequentada pelos moradores da nossa região. Era rara a semana que não havia um óbito por afogamento. Era uma questão muito séria. Então nós solicitamos e com muita dificuldade o Corpo de Bombeiros atendeu, construiu ali um posto do Corpo de Bombeiros que ao longo desses anos vem prestando relevantes serviços. Não só na questão de afogamento, como também de acidentes que ocorriam constantemente na BR-70, principalmente antes dela ser duplicada. E também atendendo ali os chacareiros da região nas emergências e também atendendo a cidade de Águas Lindas em determinadas emergências. Agora, para nossa surpresa, o bombeiro agora mandou desativar e passou o trator e destruiu aquele posto às margens ali do Descoberto. Isso nos traz grandes preocupações, porque eu tenho certeza que se medidas outras não forem tomadas com urgência, voltaremos a ter cenas de tristeza com afogamento de pessoas ali no Rio Descoberto. Principalmente quando começar a onda de calor, quando o número de pessoas que frequentam aquele balneário, assim, praticamente improvisado, aumenta assustadoramente. Jovens, crianças, pessoas que vão ali e acaba afogando. Eu não sei qual o motivo. Nós chegamos a colocar uma emenda no orçamento para o ano, do ano de 2009, para que pudesse ser reformado e ampliado aquele posto. Não sei se usaram o recurso ou não, mas a verdade é que, em vez de melhorar o posto, fizeram foi destruí-lo. Praticamente passaram o trator e destruiu aquele posto avançado do Corpo de Bombeiros na margem do Rio Descoberto. Por isso fica aqui o meu apelo ao Coronel Porto, comandante bombeiro, para ele rever essa situação, porque é uma instituição que presta relevantes serviços, salvando vidas, evitando tragédias, e eu acho que um dos papel principal, tanto da polícia como do bombeiro, é prevenir, fazer a prevenção para que as coisas não aconteçam. E aquele posto, ele é preventivo. Muitas vezes, pessoas foram salvas ali pelos bombeiros que prestavam serviço naquele posto avançado. Lamentamos profundamente a sua desatividade. E, acima de tudo, não só a desativação do efetivo que ali ficava, mas também a destruição do próprio posto. Mas a CAESB, que está de frente, já cedeu um prédio da CAESB para que o bombeiro possa instalar-se naquela localidade. É um apelo que eu faço e espero que o nosso comandante vá ouvir e reativar aquele posto avançado de assistência dos bombeiros do Distrito Federal, às margens ali do Rio Descoberto e também na BR-70. Eu queria dizer, muito obrigado, senhor presidente.
Peço o deputado Milton Barbosa para fazer chamada das senhoras e senhores parlamentares, fazendo apelo. Tem 17, 18 deputados presentes na casa que assinaram a lista de presença. Por favor, os deputados que se encontram, que assinaram a lista, dirija-se ao plenário. Nós temos projeto de resolução necessitando de ser aprovado, tem crédito, tem veto, ou seja, a pauta está bem recheada, há necessidade dos deputados mostrarem serviços, trabalho e dizer a que vieram, né? Deputado Duto Barbosa com a palavra. Antes, porém, questão de ordem, deputado Ecocai.
Senhor presidente, apenas a título de informe, estava previsto para hoje o júri que iria analisar o caso do Gildo Rocha. Gildo era presidente da Central Única dos Trabalhadores, à época, no ano de 2000, quando, em função de uma greve, de umas atividades relativas ao desenvolvimento da greve, foi assassinado. Foi assassinado e foi dito que ele teria sido morto numa ação de legítima defesa dos policiais. As perícias não confirmaram isso. Não confirmaram. Disseram que ele estava, inclusive, sob uso de droga. Os exames não confirmaram isso. Todas as perícias, elas atestaram a injustiça e a arbitrariedade que vitimaram Gildo Rocha. Além da injustiça, da arbitrariedade, de deixar dois filhos de 3 anos, de 1 ano, no exercício da sua condição de sindicalista, assassinado porque é sindicalista, porque era sindicalista, Gildo Rocha foi mais uma vez vitimizado pela impunidade. Nós tínhamos previsto para hoje o júri para analisar, julgar, júri popular, em júri popular, no Fórum de Ceilândia, o assassinato de Gildo Rocha. Uma sentença do STJ, porque a sentença que foi concedida em primeira instância, ela dizia que não havia crime, como se não tivesse havido uma morte. Como se um menino sonhador, guerreiro, não tivesse sucumbido e deixado de existir aqui na Terra. O STJ revera a sentença e estabelece a obrigatoriedade do júri popular, que não se realizou no dia de hoje. Deveria se realizar hoje, mas não aconteceu, em função da relação e do vínculo de um jurado com a vítima. Mas, senhor presidente, a impressão que tive hoje é que há um certo sentimento de impunidade no ar. De certo, não só no Fórum de Ceilândia, talvez exista em outras esferas, talvez exista nessa própria casa, um certo sentimento e cheiro de impunidade que nós não podemos permitir. Chega de vitimizar
a viúva e os filhos de Vildo Rocha. Chega dessa cadeia interminável e cruel de vitimização. Não vamos permitir que este crime que abalou o conjunto da cidade viva, da cidade democrata, da cidade que se inquieta e que ainda carrega esta extrema magia de se inquietar com as injustiças, possa ser mais uma vez acometida e vitimizada pelo sentimento de impunidade. Por isso, senhor presidente, nós estamos aqui em nome de todo o movimento dos direitos humanos, que não apenas da nossa cidade, mas de todo o Brasil, para dizer que nós não vamos admitir mais um crime impune, mais um sindicalista assassinado, um sindicalista onde se tentou transformar a vítima em algoz, e os próprios laudos periciais desconstruíram esta versão. Por isso, contra a impunidade, que aconteça o júri popular e que tenhamos um julgamento justo e que, enfim, tardiamente, parcialmente, porque já não temos um menino de sorriso largo e um menino que sonhava com a sociedade diferente, mas que tenhamos justiça para Gildo Rocha.
Deputado Vildo Barbosa, fazer a chamada às senhoras e senhores parlamentares.
Senhor presidente, deputado Aguinaldo de Jesus, cadê o nosso líder? Nosso líder disse que ia para o gabinete, então está ausente. Deputado Ailton Gomes, está de licença médica. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputado Ailton Gomes, está de licença médica. Deputado Batista, está ausente. Deputado Benedito Domingos, sempre presente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício, esteve aqui. Deputado Batista está aqui? Coisa boa. Aqui. Deputado Cabo Patrício, esteve aqui, mas está ausente. Deputado Chico Leite, está de licença médica. Deputado Cristiano Araújo, esteve aqui, mas ausentou-se. Deputado Dr. Charles. Cadê o Charles? Está ali. Deputado Dr. Charles está ali. Deputado Helena Pedrosa. Foi atender uma pessoa no gabinete. Deputada Érica Cocai. Presente. Deputado Geraldo Naves. Deputado Geraldo Naves. Deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Milton Barbosa, presente. Estou tocando as bolas todas. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Rádio Massu, presente. Deputado Roberto Lucena, do PR, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Raimundo Ribeiro. Cadê o deputado Raimundo Ribeiro? Está ausente, mas já esteve aqui. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Alírio Neto, ausente. Está o Aguinaldo. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente, né? Deputada Eliana, está aí? Ausente.
Peço, Vossa Excelência, por favor, a chamada apenas dos ausentes.
Aguinaldo de Jesus, líder do governo, ausente. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Geraldo Naves, presente. Presente. Faltando um. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Rogério Ulisses. Está ausente o deputado Rogério Ulisses. Deputado Rony Nemer, ausente. Dez. Hein? Não, aqui deu. Isso aqui está no licença. Não pode ter a sessão convocada para estritamente sair. 11, 12. Aqui 12. E aqui 10, né?
O Geraldo Naves.
10. 1, 2. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
E aqui é o licenciado.
11, 12 aqui. 12. Então, aqui 10 e aqui 2. É ausente, você quer botar aqui também, né? O placar está 12 a 12. 12 presenças e 12 ausências.
Questão de ordem, senhor presidente.
A gente poderia, deputado Wilson Lima, fazer uma sugestão aqui. Matéria A, as escâncaras para serem votadas. Só vetos, deputado Raimundo Ribeiro chegou.
De ausente para presente.
De ausente para presente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Então, matéria A, só veto tem 16. Há projetos importantes de créditos, de empréstimos para serem votados, para serem discutidos nas comissões. Podia fazer o seguinte, para apreciação, inclusive do contribuinte, no dia que não votasse nada aqui, todo mundo abdicasse da cota parte do seu salário. Estando abdicado, ninguém no dia que a gente não votar nada aqui, a gente abdica, desconta a cota parte do salário que não foi. Nós não fizemos o trabalho principal, que é votar aqui no plenário. Discutimos, batemos boca, falamos sobre saúde, falamos assuntos outros, mas não votamos absolutamente nada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu estou colocando esta sugestão. Eu sei que seria de bom grado, não sei dos pares, mas do contribuinte eu tenho certeza que teria uma grande aceitação.
Questão de ordem, deputado Egupe.
Senhor presidente, eu fiz um discurso que eu falei sobre o caos na saúde pública, atualmente no Distrito Federal. Outros parlamentares também aqui também fizeram críticas à saúde pública. Eu queria, então, propor e sugerir à Comissão de Educação e Saúde dessa casa que fizesse uma inspeção e uma vistoria em todos os hospitais da rede pública do Distrito Federal e que fizesse um memorando e um memorial de tudo que foi visto e trouxesse para cá, inclusive apresentasse como sugestão ao governo do Distrito Federal e deixasse isso disponível para toda a imprensa e toda a população do Distrito Federal. É um dos papéis, é uma das funções principais de um poder legislativo, a fiscalização da qualidade do serviço público oferecido à população. Então, eu penso que é uma função e é uma obrigação da Comissão de Educação e Saúde dessa casa fazer essas inspeções e depois um memorial mostrando para todos a situação atual. E volto a fazer a minha sugestão que já fiz naquela tribuna, que ao final, se os parlamentares pudessem fazer as emendas parlamentares para a saúde, para que essa casa desse uma contribuição no sentido de melhorar a saúde pública do Distrito Federal, um assunto tão caro e tão grave no momento, na situação e no cotidiano da vida das pessoas no Distrito Federal, eu acho que seria uma grande sugestão. Eu coloco as minhas emendas, inclusive, à disposição para melhorar a saúde pública do Distrito Federal. E eu penso que é uma obrigação da Comissão de Educação e Saúde vistoriar e inspecionar todos os hospitais da rede pública do Distrito Federal. Hospitais que têm serviços que têm sido reclamados por qualidade deteriorada por toda a população do Distrito Federal.
Está encerrada a apresentação.
Tá bom. Esse presidente é o nosso presidente.